Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova a proposta que altera local de recolhimento de imposto sobre serviço de aplicativo de transporte.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, comissão aprova projeto que estimula a prática socioambiental no setor público.
Wilder Moraes defende projetos para aumentar a segurança da sociedade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O imposto sobre os serviços de aplicativos de transporte poderá ser cobrado no local do embarque do passageiro e não mais na sede da empresa.
Essa mudança foi aprovada pelos senadores e será analisada pelos deputados. Repórter Larissa Bortoni.
Toda vez que a gente pede um carro usando o aplicativo de transportes, como o Uber e o Cabify, faz parte da tarifa o percentual do ISS. Atualmente, esse tributo vai para os cofres do município, onde está sediada a empresa de tecnologia. A proposta aprovada pelos senadores determina que o imposto sobre serviços de qualquer natureza irá para a cidade na qual o passageiro embarca. O senador Ayrton Sandoval, do MDB de São Paulo, defendeu que a nova fórmula traz mais justiça tributária.
E não é justo que toda esta arrecadação desses aplicativos fique num só município. Se o serviço é prestado lá em Porto Alegre, se o serviço é prestado lá em Salvador, se o serviço é prestado lá em Minas Gerais, na nossa BH, por que que os tributos têm que ser recolhidos lá na capital do meu estado?
Na mesma sessão, os senadores também avalizaram um acordo firmado entre a Caixa Econômica Federal e os lotéricos para que os valores pagos pelo banco aos permissionários no recebimento de boletos, faturas e outros convênios sejam reajustados em julho. Além disso, o entendimento previu que neste ano um ajuste adicional acontecesse em maio. Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o consenso foi benéfico para todo o país.
Estamos resolvendo uma questão que era uma pendência para todo o Brasil e a fizemos através do entendimento.
Comissões.
A Comissão de Educação aprovou hoje o projeto que permite a adoção da pedagogia da alternância nas escolas rurais.
O método prevê que o aluno, durante uma quinzena, tenha aulas na escola, com disciplinas tradicionais e técnicas voltadas para a atividade agropecuária.
Na quinzena seguinte, o aluno vai para o campo, preferencialmente para a propriedade rural de sua família, e pratica aquilo que aprendeu em sala de aula.
O sistema é especialmente indicado para localidades onde o transporte escolar é prejudicado pelo difícil acesso. Repórter George Cardim.
O relator da proposta, senador Pedro Chaves, do PRB do Mato Grosso do Sul, explicou que o método francês, criado em 1935, busca a formação integral dos alunos e já é usado no Brasil com resultados positivos.
Desde 1969, quando foi adotada no Brasil, a pedagogia da alternância apresenta resultados bastante significativos. Há cerca de 270 instituições no país que adotam o modelo para atender a cerca de 17 mil estudantes. Em suma, o formato já não é estranho às práticas educacionais do país, além de ser consistente em termos de adequação e relevância.
A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, deve ser analisada agora pelo plenário do Senado.
Hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou a proposta que estimula as práticas socioambientais pela União, Estados e Municípios.
O projeto dá prioridade às chamadas tecnologias verdes e às ações de eficiência energética. Reportagem de Floriano Filho.
A responsabilidade socioambiental é cada vez mais cobrada não só de empresas privadas, mas também de agentes públicos. Existe um número crescente de leis e de organizações não governamentais exigindo medidas efetivas nessa área. Elas podem incluir, por exemplo, isenções tributárias para geração de energia renovável ou parcerias para reduzir o desmatamento e as queimadas. Um projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente prevê diretrizes e instrumentos para o planejamento de ações de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental nos poderes da União, dos estados e dos municípios. O senador Ayrton Sandoval, do MDB de São Paulo, leu o relatório e justificou a proposta.
Além de dar exemplo como bom utilizador de recursos naturais, o poder público deve fomentar práticas sustentáveis no mercado, como o aumento da eficiência energética, o uso de energia renovável e a adoção de tecnologia verde.
A Comissão de Meio Ambiente também aprovou um projeto do senador Valdir Raupe, do MDB de Rondônia, que obriga a contratação de um seguro ambiental em caso de empreendimentos e atividades para os quais seja exigido licenciamento ambiental.
Segundo ele, a proposta tem como objetivo garantir a indenização no caso de responsabilização civil por dano ao meio ambiente.
Vai evitar exemplo como aquilo que aconteceu lá em Mariana, com a Samarco, com a Vale do Rio Doce e tantos outros desastres ecológicos e não tinha cobertura de seguro.
O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, alertou para a grande abstenção nas eleições extraordinárias para o governo do estado de Tocantins e em diversos municípios do país, ocorridas no último fim de semana.
No Tocantins, o total de votos brancos, nulos e abstenções correspondeu a 49,33% do eleitorado apto a votar, informou Hélio José.
O senador conclamou os eleitores a votarem em massa em outubro, apesar da decepção com o momento político.
Não vale a pena a abstenção nas urnas, não vale a pena o voto nulo, não vale a pena o voto branco.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou a previsibilidade nos preços de todos os combustíveis.
Ela lembrou que mesmo com as mudanças em relação ao diesel, o problema continua com a gasolina. E o trabalhador ou prestador de serviços recebem em reais para pagar o combustível com o preço indexado pelo dólar.
Ana Amélia também criticou a concessão de subsídios a setores privilegiados. Segundo ela, essa distorção, que nos últimos 15 anos custou aos cofres públicos 4 trilhões de reais, tem de ser enfrentada.
A sociedade cansou de pagar a conta. É a classe assalariada que sustenta a classe privilegiada. Essa distorção grave social e econômica do nosso país é que precisa ser enfrentada de uma vez por todas. E eu acho que a hora disso é a eleição deste ano.
E o alerta do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, é com a situação dos produtores de leite do Rio Grande do Sul.
Segundo o senador, os produtores não estão conseguindo pagar o que devem, porque não conseguiram vender o leite durante a greve dos caminhoneiros.
Na região de Santo Cristo, são produzidos 175 mil litros por dia e boa parte foi jogada fora, exemplificou Paim.
O transporte do leite não aconteceu, da propriedade dos agricultores para a cidade, ocasionando assim o descarte do produto e o decorrente dano à economia dos produtores.
O IPEA e o Foro Brasileiro de Segurança Pública divulgaram o Atlas da Violência 2018. De acordo com o documento, foram registrados em 2016 62.500 homicídios no país.
E o senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, disse que a situação, classificada por ele de trágica, chegou a esse ponto por vários motivos, como a impunidade e legislação inadequada.
Por isso, ele defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que cria a Polícia Nacional de Fronteiras, para inibir a entrada de drogas e armas no país, do projeto que reforça as polícias do país com maior efetivo e capacitação periódica.
E da proposta que permite a aquisição e posse de arma de fogo por moradores que vivam na zona rural, concluiu o senador.
Para vencermos a violência, precisamos de estratégias, fechar as fronteiras, combater o uso das drogas, estruturar as polícias, acabar com a impunidade e as regalias e defender o respeito ao cidadão.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.